Aleluia, Jesus te ama. Você tem que acreditar que Jesus te ama, hein? Quer dizer, é a revelação que você recebe do Espírito Santo, que o Senhor te ama. Glória a Deus, é importantíssimo isso. Né? Porque a gente passa por tantas coisas na nossa vida, e se a gente andar nos cinco sentidos, nós não vamos conseguir entrar onde Deus reina, e é para nós reinarmos com Ele. Pensa nisso. Porque não é para nós ficarmos carregando sentimentos, carregando dores, fraquezas, tipo assim, de desânimo. Dá um desânimo, se joga. Ai, não, hoje eu não vou fazer. Que isso, gente? Isso é ausência de Deus, é andar nos cinco sentidos. É nessa hora que você tem que combater. Combater quem? O diabo. Olha, eu diria que é mais a tua carne, viu? É mais a tua carne. Por isso que o Senhor nos deu um espírito recriado, nascido de novo. Quando o diabo vem e ele quer usar a sua carne para destruir você, é nessa hora que você tem que se apoiar em Jesus. Afinal, você tem o canal, que é o teu espírito. A religião não sabe disso, porque a religião só anda na aparência. Então, o dia que a coisa está feia, que você está nos cinco sentidos caído, não vê, não ouve, não apalpa, não sente. Ei, esse Deus fugiu de mim, eu nem sei. Eu fiz alguma coisa, ah, com certeza. Vai a lista inteira. Ah, eu devia ter feito melhor. Ali eu errei. É por isso, é por isso. É isso aí. Não, gente, está tudo errado isso. Então, veja que isso é religião, é bom aprender. Que religião é condenação. Então, a hora que você está mal é a hora que você precisa de Deus. É aí que as pessoas pecam, diríamos. Em abandonar Deus e seguir a própria carne, derrotada, caída. Porque já foi morta a carne. Quer dizer, o nosso homem velho. Tudo que nós éramos acabou com a crucificação de Jesus. Está escrito em Romanos. Como é que eu sei disso, Ana Maria? Está escrito em Romanos, capítulo 6. Então, nós fomos tidos como mortos na cruz junto com Jesus. Mas mortos aonde, gente? A nossa carne. A nossa carne. Por isso que não pode andar nos cinco sentidos. Você vai andar nos cinco sentidos? Você está derrotado. É por aí que você perde toda a bênção de Deus. Ah, eu não aguento, eu não vou fazer nada. Por que você está falando isso? Porque é o incrédulo. É a carne. Deus nem ouve minha oração. Para que eu vou orar? Eu já cansei, já fiz tudo. Justamente você fez com a tua força, com a tua cabeça, com a tua ideia, que se chama religião. E não, ai, mas nossa, era para eu estar melhor. Olha, eu estou péssima. Está um vazio, claro, está um vazio de Deus aí. Você tem que cultivar Deus. Essa é a chave. Vocês estão me acompanhando? Né? Então, quando aparecem esses sintomas, você tem que rebater, sim, Senhor. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer, nem saca que é a carne e que é a obrigação de você, que você está desanimado. Credo, que horror. Ai, irmão, ora para mim. Amém. Então, tá bom, você está tão fraquinho. Tudo bem, gente, não é que é um pecado orar pelo outro, mas e se você estiver num lugar que nem o celular não pega, acabou a bateria, ou sei lá, roubaram o teu celular, você não tem comunicação, você vai se virar como? Você não tem nada dentro de você. Então você tem que ser forte. Não é que é errado pedir oração para o outro. Não se sinta tão orgulhoso que eu estou péssimo e não posso pedir. Ninguém está te condenando, não é o caso. Mas é de você se observar. Eu tenho que reagir. Você tem o seu espírito aí, que é a força de Deus para você reagir. Você está mal? É aí que você tem que orar. Porque adorar a Deus na hora da alegria não é coisa mais fácil. É pura emoção. Você me deu tudo, Deus. Por isso que eu digo, você é bom mesmo. Você é maravilhoso. Faz um discurso, né, gente? Cheio de papo, né? E na hora que você tá lá? Ah, eu sou pobre, desvalido, sem valor, sem vigor, eu não sou nada. O que, que é esse canto aí? Eu não sou isso, não. Nem vou cantar isso. Né? Então, você tá nessa condição, você tá se derrotando. Gente, tudo na nossa vida é escolha, e põe isso na tua cabeça. Você quer ser fraco, você quer ser miserável, você quer ser perdedor, sem nada. É isso aí, segue esse caminho. Mas Jesus morreu na cruz para te livrar disso. Te deu a vida dele. Você que tem que reagir. Ai, vou ler Bíblia. Ai, gente, não aguento. Isso não está me tocando. Não interessa se está te tocando ou não. É a palavra de Deus. Vai lendo alto. Põe a sua atenção numa hora dessa. Pá, o Espírito Santo vem, te dá uma... Nossa, mas Deus, pronto, muda tudo. Se você não buscar, ele não te abençoa. Ah, eu nem vou orar, porque ai, hoje eu não estou com vontade, gente. Pegou na Bíblia, ai, que peso, joga para lá. Vou cantar, ai, que canto. Esse canto aí não está acontecendo nada. O que, que é isso? Você tem que começar para ativar, por fogo. E vem do Espírito, amém? Então vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia.
O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia.
Agora, maior então do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais uma vez.
Maior
é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus, aleluia. Vamos sentar. Sejam todos muito bem-vindos nessa tarde aqui. Todos vocês que estão conectados conosco aqui ao vivo, online, o nosso culto. Mas é o seguinte, que com essas minhas experiências, eu gosto de partilhar com vocês, gente, porque é uma vida que eu levo com Deus. Eu sou um ser humano aonde o meu ser espiritual habita ainda numa parte humana, carnal, física, que é desse mundo, que vai cair qualquer hora aí, na hora que não aguentar mais vai cair, né? Porque é assim que é. Chega no fim o negócio. Mas nesses meus longos anos de caminhada com Jesus, eu gosto de partilhar os meus testemunhos, nada para minha vaidade ou glória para mim, porque não é isso. Mas é para mostrar como que funciona a palavra de Deus quando você se estabelece nela. Como é importante você ter reservas da palavra dentro de você. Porque na hora que você está fraco, você não tem palavra nenhuma. Mas você consegue orar. O que você acha? Isso é reserva. É o que está escrito em Provérbios. Bem no começo do livro de Provérbios, está escrito que se você quiser, na hora que você está fraco, adquirir a força, a sabedoria para você se livrar dos ataques, você não vai conseguir, porque é de última hora. Como é que você, de última hora, você vai pegar isso aqui? Como é que você vai pegar isso de última hora? Pensa nisso, gente. Então, o que que acontece? Deus diz, me busca todo dia, porque você não sabe quando você vai ser atacado. Né? Porque ele disse, olha, a enchente virá, e quando ela virá, é bom a tua casa estar construída na rocha, para não cair. Então é o seguinte, quando o diabo vem, ele tem que encontrar Jesus na vida da pessoa, para ela arribar. Se não, causa dano. Se ele encontrar ele mesmo lá, pronto, está feita a festa para ele. É bom você saber disso, tá? Porque fica na mão dele, mas não é para ficar na mão dele. Então você tem que se examinar. Qual que é a sua postura? Gente, isso não é honra minha. Isso é o próprio Deus que te dá força quando você anda com ele. Se você não tem a prática diária, no dia que você precisa, você não vai ter prática de nada. Né? É porque nós temos que já ter uma reserva agora para o dia da nossa dificuldade. Para o dia que nós estamos fracos. Porque isso acontece para todas as pessoas que servem a Deus. Para todas as pessoas que foram salvas. Para todas que estão com o Espírito Santo. Então é bom você saber. Ninguém é inatingível, não, senhor. No espírito, sim. O diabo não entra no nosso espírito. Mas aqui, na nossa alma, na carne, ele tem acesso. Agora, depende de como que nós estamos lidando com a nossa vida no dia a dia. Por isso que a gente não pode ser religioso, gente. Ou, sabe, fazer uma oraçãozinha da boca para fora, de meia tigela, não dá certo. Entendeu? Porque a hora que você precisa, você cai. Porque o diabo, quando vem, ele tem que encontrar Jesus. Por isso que Jesus falou, a hora que a enchente vem, tem que encontrar a rocha. É isso. Então, presta atenção, você tem que ter uma comunhão diária com Deus firme. Firme, para o diabo, quando vier, encontrar Jesus na sua vida. Não ele, né? A casa na areia, porque daí cai tudo, esbarranca. Amém? Então, você tem que dar muita importância para Jesus Cristo. Acima da tua vida. Esse é o meu conselho. Você tem que dar importância para Jesus acima do quem você é. Do amor que você tem por você. Você tem que amar Jesus mais do que a você mesmo. Ele falou isso. Quando você chegar nesse lugar, você é dele. Ele vai cuidar de você. Ele é Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia. Em Romanos capítulo 12. Tá? E eu vou falar aqui porque essa palavra diz que nós vamos ler, mas ela diz que é para nós sabermos da vontade de Deus para nossas vidas. Nós temos que saber. Você tem que saber da vontade de Deus. O que que ele quer da sua vida? Qual é a vontade dele para você? Mas não adianta você falar, Deus, qual é a sua vontade para mim? E fica nessa. Nós temos que saber da vontade de Deus para as nossas vidas, mas não é assim, por exemplo, o que ele quer que eu faça para ele, é isso que a Bíblia está dizendo. Não é assim, se eu vou comprar uma casa no bairro A ou B, se eu vou estudar na escola C ou D, não é isso. Isso aí é o Espírito Santo que vai direcionar você no tanto que você tem relacionamento com ele. Que é muito difícil a pessoa receber diretamente de Deus se ela não tem a palavra dentro dela. Ela inventa que é o Espírito Santo e escolhe o que acha que é melhor. Tá? É outra coisa. Agora, quando a Bíblia diz que é para você, que você pode saber a vontade de Deus para você na sua vida, que é o que ele quer que você faça, qual é o seu chamado? Vamos chamar assim então. Qual é o seu chamado? Mesmo você sabendo, você ainda pode estar errado na sua conduta, no caminhar, no que você oferece para ele, que não é o certo. Então é isso que eu vou explicar hoje, tá? Porque quanto mais você souber o que Deus quer, mais alinhado você está a ele, gente, mais confiável, se é assim que eu poderia dizer, você é para Deus, para ele mandar você fazer A ou B dentro do que ele te chamou. Então, você tem que estar preparado para isso acontecer. E não inventar uma situação para fazer dizendo que Deus mandou você fazer. Porque tudo que Deus manda, o que é ele mesmo, é sucesso. Não dá. Por isso que eu dou meus testemunhos aqui, das coisas que Deus vem mandando eu fazer, que vai sempre ter o resultado da presença dele e que deu certo. Tá? Então, é Romanos 12. Nós vamos ver aqui o versículo 1 e 2. Eu vou explicar mais, porque esses versículos, a palavra, você viu, não tem fim, né? Esses versículos a gente já falou muitas vezes e vamos continuar falando. Porque isso aqui tem um significado muito profundo. Revelação. Então, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É para você se apresentar desse jeito para Deus. Não tem dificuldade nenhuma para entender isso, tem? Deu para entender? Apresenta a sua vida como um sacrifício vivo, santo, como uma pessoa que um sacrifício que é assim, que você só faz o que ele quer, não é o que você quer. Do jeito que ele quer, quando ele quer, aonde ele quer. É para ser assim. A Bíblia nos ensina isso. Jesus veio para isso. Então, santo e agradável a Deus. Esse sacrifício de fazer o que ele quer, porque é agradável para ele. É o que ele mandou. Que é o vosso culto racional. Então, você vai saber que você tem que se posicionar nele. Por isso que a oração em línguas vai te ajudar muito a cumprir esse versículo. Como um sacrifício. Sabe uma coisa que eu já observei na minha vida? E eu posso passar esse detalhe para vocês, como experiência. Então, um sacrifício vivo, por exemplo, eu saber o que Deus quer mais disso ou daquilo, embora o meu chamado eu saiba, Porque tem muita gente que não sabe. Eu estou trazendo muito esse assunto aqui. Porque se você tiver interesse, logo você vai saber o que é o seu chamado. Ele vai permitir. Quer dizer, conforme você cresce. Mas a oração em línguas é que ajuda. Senão você não vai se tornar um sacrifício vivo. Por quê? Tipo, a tua mente jamais aceita você ficar inativo, sem fazer nada. Ou seja, produção. Tem que haver produção. E volume. Isso te satisfaz o quê? O seu ego. Egocentrismo. Lembra que eu já trouxe? Então, se você não produz muito, porque essa produção é aparente, sabe? Satisfaz você e os outros vêm. É essa que é a coisa. Agora, orar em línguas não te satisfaz e nem ninguém vê. Então, presta atenção, que é por isso que os cristãos não ficam lá orando em línguas, porque o seu ego não vê produção. Por isso que você não faz. Tá acompanhando? Ai! Ai, então, é isso. Eu já estou passando minha experiência para você. Né? Então, se você não tem produção, pelo menos alguma coisinha você tem que dar. Não, você não tem que fazer nada. Quem falou que você tem que fazer? Porque quando você for fazer, você é só o canal. O que, que a caneta serve, gente? Ela, então, mas escuta, se ela ficar aqui deitada, não serve para nada. A hora que eu pego, eu é que pego e vou fazer ela funcionar ou não? Então, eu, sem Deus agir, não adianta. É isso que eu quero que você entenda. Que ele é que vai... Então, aconteceu algo que eu fiz, porque ele teve o canal dentro de mim. Oração em línguas. Yambareleke, shuhambareleke, bariambarablá. É isso aí. Então, eu tenho que explicar bem isso para onde eu vou chegar hoje. Então, Deus já me falou para mim, falou bem isso para mim. Ana Maria, o caso é o seguinte... da oração em línguas, e que dificulta as pessoas, porque elas querem produção. Ele falou bem assim. Não, tem que fazer alguma coisa, eu não posso ficar parada aqui. Ai, não, ai, mas eu já orei mais 10 minutos. Ai, tá chato isso. Eu não tô aguentando. É lógico, você tá morrendo para você mesmo. Para Jesus ser ele através de você. É essa a chave. É isso que a religião não sabe. Você, tem que... Você entende que o cristão, ele vive nos afazeres? Marta, lembra que eu trouxe, vai ver esse ensino. Marta, tem que fazer coisa e ainda reclama com Jesus. O senhor nem me dá nada para eu fazer. Puxa, eu estou aqui há tantos anos. Ana Maria não me dá um serviço na igreja. Mas qual? Eu queria que você viesse partilhar uma situação dessa com a sua experiência e revelação, porque é a mesma coisa, mas com a sua vida. Enriquece a mim e as outras pessoas. Essa é a chave. Pode todo mundo aqui pregar a mesma coisa, mas cada um com a sua vida, com a sua revelação, pode até falar um pedaço que é, parece igual, mas é a essência da sua vida, então enriquece a todos. Então não vem com esse negócio que não tem espaço, mas tem que ser o mesmo Espírito, a mesma palavra. O mesmo em nós. Entende? Então... Aí a pessoa quer produção, ela quer decorar um negócio, quer fazer com a cabeça, eu vou mostrar isso tudo. Isso não é, como ele diz aqui, o sacrifício santo que agrada a Deus. Então, orar em línguas, você vai ficar inativo. Você vai deixar Deus agir em você. Até que vai te dar um clique. Meu Deus, mas é isso que eu não posso ser na vida. É isso que está me atrapalhando. E agora, como que eu faço, Espírito Santo? Eu não, nem posso, eu estou amarrada, a cabeça aos pés. Nem como que eu vou sair dessa? Nem sei. Então, continua orando. Ele vai te explicar. Ele vai te dar o primeiro passo. Porque é passo a passo. É maravilhoso. Você tem que começar a fazer isso. Você vai entender que é para você fazer isso. Isso é oração pessoal, meus queridos. Oração pessoal. Porque as pessoas ficam blé, 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 lê tudo, faz tudo, faz tudo, não faz nada. Tá valendo? É isso aí. Então, nunca chega num lugar onde tem a revelação. Porque quando você tem a revelação, veio o entendimento espiritual para a sua mente. Saiu do seu espírito, porque é o Espírito Santo que faz isso, e traz para sua mente. Aí você vai entender o que Deus falou, que é isso que eu tenho que fazer. Produção, Ana Maria, entenda, eu não quero. Eu não quero que você produza nada com a tua força. Você não me deixa entrar nesse lugar que eu quero entrar. Eu que vou comandar, eu vou te dar a luz. Você não confia em mim, por isso que você não deixa. Você acha que você é incapaz, que você que tem que dar a tua força, que você que vai conseguir, porque é assim que nós somos. Até o dia que você se rende, você tem que ficar lá, por isso que é passar tempo com Deus. Não é gastar tempo, não, é passar tempo. É o melhor tempo que você usa na tua vida é quando você fica com Deus. Quando você começa a enxergar agora os passos que você tem que dar. Você nunca enxergou. Tipo, ai, mas está tão bom aqui, é mesmo. Olha, agora eu sei, isso aí é mais bárbaro. Muito mais fácil. Não é o máximo esse Deus? Quando ele vai comer, mas isso serve para mim, serve para vocês, para todo mundo. Então, Deus não quer produção. Aí no versículo 2, ele vai dizer... E não vos conformeis com este século, com esse mundo. O mundo que você vive aqui, não se conforma com isso. Lá na escola onde você dá aula, na escola onde você é diretor, no trabalho onde você é o chefe, não sei daqui, onde você que faz aquilo, lá na sua casa, na sua família, onde você faz aquilo, na sua igreja. Não vos conformeis com este século, com este mundo. Do jeito que está. O andar da carruagem está errado. É isso que ele está dizendo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está valendo? É aí que está a chave da questão. Transformar a mente. A mente. O Espírito Santo vai te ajudar. Cambrele, queixiba, yambaral. Por isso que não transforma. Não ora mesmo em línguas. Não ora, gente. Não ora. Mentira. Isso aí você tem que ficar sozinho lá. Tá? Você tem que ficar sozinho. Essa é a chave. Enquanto os outros estão lá fazendo mil coisas, você tem que estar lá você, sozinho, orando em línguas. Morrendo para você e para o mundo. Para você não ser mais você. Por isso que está um barranco aí na tua frente. Você não consegue deslanchar. Vocês estão acompanhando? Vai ficar isso o resto da vida? Cadê, gente, as obras? Nós vamos ser, as nossas obras vão ser julgadas. E se queimar tudo? Ah, o galardão é o máximo. O que Deus já imaginou? A coroa de madeira, de feno, de palha, queima na hora aquela coroa. Então não teve coroa. Mas se for de ouro, de pedras, de prata. Gente, nós estaremos coroados com ela e depois nós vamos entregar para Jesus porque nós fizemos o que ele quis. Está aprendendo? Quando você for ler isso na Bíblia, é isso aí. E eu já expliquei isso. Então, ele está dizendo aqui que é para transformar a mente. Aí sim, para você experimentar a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Você tem que chegar lá nesse lugar aqui. Todo mundo aqui já sabe qual é o seu chamado? Ou você está pescando, ou nem pescou ainda? Não tem importância. Né? Como eu já não mostrei outro dia aqui, que uns sabem logo o chamado e outros demoram. Eu já não dei todos os exemplos aqui? Vamos lá, gente. Está no site, tudo lá. Vocês vão buscar. Aliás, está no YouTube também. Pode olhar lá, bonito. Vocês estão me acompanhando? Vem cá, você está deixando o tempo passar. Agora é a hora. Estamos na hora exata de nos aprumarmos para Jesus chegar aqui e nos ver buscando a presença dele, a vida dele seriamente com os afazeres que ele nos dá. Igual de Maria. Você tem que escutar, igual Maria escutou. O nome dela está até hoje lembrado. Ele falou, o que ela fez vai ser lembrado eternamente. 2000 anos já se passaram e o nome dela é lembrado até hoje. Do que Maria fez para Jesus. E é, hein? Nosso livro, hein? Está escrito, tem que ser cumprido o que está lá. Então ele diz que mudando a mente, tá? Então, porque você pode saber até, pessoal de casa, tem gente que pode até saber qual é o seu chamado, mas você não sabe ter a liderança do Espírito Santo. Então, você nunca vai cumprir. Quem não tem a liderança do Espírito Santo também não vai poder fazer a vontade dele. Tá? Você pode fazer mil coisas, gente. Você pode fazer obra à vontade ou não. Nós podemos inventar uma agora aqui. Vamos fazer uma reunião. Você gosta mais de quê? Olha que lindo. E você? Ah, vamos fazer um estudo. Tem um aí que sabe estudar bem. Então ele já vê tudo. Ah, esse aqui vai fazer isso. Nós já temos uma equipe. Não vai fazer nada disso. Produção Deus não quer. Ele falou para mim. Não adianta você ficar com produção. Querendo agradar a Deus. Ele diz, fica aqui que eu preciso falar com você. Eu preciso agir em você e você precisa entender o que eu quero, Ana Maria. O que você acha? Cambarele que chubariandara. Não, eu acho. É, mas e daí? Hã? Me fala alguma coisa, então. Vamos ver aí. Sei lá, meu. Dá um testemunho aí. Não ata e nem desata ainda nada. Não se vê uma alegria, uma expectativa? Quer dizer, tá chocando, né, gente? Mas é bom chocar certo. Vai pra ver se nasce aí o chamado, caramba. Né? Vocês estão me acompanhando? Não sai correndo, porque ideia você tem muitas. Mas o que vale é a ideia de Deus, não a nossa. Eu já trouxe há muitos anos, mostrando na Bíblia a ideia de Deus e a nossa ideia. Deus não quer a nossa ideia, não. Tá? Produção. Nada de produção. Tá valendo? Isso aí não tá valendo nada, tá? Porque isso satisfaz o ego quando você produziu. É igual você fazer um trabalho manual, você constrói um prédio, depois você fica olhando, né? Olha que maravilha, a mulher construiu uma casa na frente da minha. Ela passeava com o marido de braço, assim, na rua, já fim de tarde, e depois parava na frente da casa os dois, olha que coisa linda. Que gente tonta, não. Pelo amor de Deus, isso é que é ser vazio, não? Imagina isso, gente. Então, é isso aí, o ego. Se contemplando, gente, pelo amor de Deus, nós temos que contemplar Deus. Atina bem a sua vida, hein? Porque nós estamos nos últimos dias do fim. Aliás, últimos momentos, tá? Então, a primeira coisa para você começar a saber do seu chamado é o que ele diz aqui, que você tem que se apresentar como sacrifício vivo a ele. Nada de produção. Vocês já oram em línguas, todo mundo aqui? Sim ou não?
Sim.
Vocês meninos? Claro que sim. Nós já não oramos todo dia? Então, abre a boca. Vamos orar com eles? E você em casa? Todo mundo em casa? Alabarabaca. Vamos, gente. Isso é importantíssimo. Arabala. Fecha seu olho e ora. Não precisa olhar para mim. Cambarela, bariabala, cambarela. Você que está em casa, cambarelo, cachá, yahandero, coxo. O Espírito Santo está com você. Jesus já te batizou com o Espírito Santo. Você é cheio com o Espírito Santo. Libera, começa. Alabare, corambale, carabala, hore, bare, bare, balanga, chutrambale, co. Amém? Pronto? É isso aí. Você tem que fazer isso sozinho. Começa com 15 minutos, 10 minutos. Põe o relógio, já que você não aguenta tanto, mas vai fazer a diferença. Então, para você saber o seu chamado, ele diz aqui que é para você se apresentar como sacrifício vivo a Deus. É importantíssimo você se apresentar como sacrifício vivo a Deus para você achar o seu a vontade de Deus. Para você se entregar a Ele. Você só vai se entregar a essa vontade se você souber qual é, meu querido. Foi o que ele fez comigo para eu trazer o dele aqui. Mas foram anos, no mínimo 13 anos, esperando para trazê-lo ao Brasil. No mínimo. Depois que eu soube que ele confirmava em mim que era isso. No mínimo. Então você precisa... Quando você adquire a vontade de Deus, já não é mais a sua vontade. Ela é forte. Ela domina você. Ela não te deixa. E você vai até o fim para ela ser cumprida. Por isso que aconteceu a vinda dele. Estão me acompanhando? Eu sei o que eu estou falando. Está valendo isso? Então, você sabe qual que é a vontade de Deus? Então, primeiro você tem que se apresentar como sacrifício vivo. Porque é daí que vai vir a vontade dele. Foi o chamado, Deus me mandou. Eu quero que você faça isso, porque eu tinha que trazer ele aqui para eu ensinar o que ele ensinava, destrinchar. Porque aqui ele nunca pôde. Lá na igreja dele, ele destrinchava tudo. Mas, gente, não ficou nada. Não é uma gravação de lá, nada. É triste. Então, ainda Deus, olha que glória, fez eu fazer isso. Não eu que, vocês entendem? Mas ele me chamou. Mandou eu trazer o Toninho para filmar tudo. E não sei o quê, foi tudo para televisão, foi para cá, para lá, não sei o quê. Os cultos que a gente põe os pedaços. E tá lá no site, é tão bom aquilo. Tem áudio, tem o vídeo, tem tudo bonitinho. Aquilo tudo. Para quê, gente? Para hoje ficar o ensino completo daqueles poucos que ele deu. Está tudo aí gravado. Até o fim. Para sempre. De como que anda no poder de Deus e no Espírito de Deus. Então, isso você tem que saber qual que é. Primeiro, se entregar a ele como sacrifício vivo, você está orando. Você está orando em língua, você está adorando a Deus, você está estudando a palavra, buscando seriamente. E vai começar a vir o seu chamado. Aí, o seu chamado, você, como eu disse, você precisa da liderança do Espírito Santo. Senão você não vai poder fazer, porque é do jeito de Deus, na hora que Ele quer, como. Não é do nosso jeito. Por isso que primeiro você tem que saber, você vai orando e aquilo fica forte. Até você conseguir, então, fazer o que Ele está querendo, tá? Então é daí que Deus vai te usar com o perfeito plano de Deus dele para a sua vida. Seja o que for, gente. Não tem mais e nem menos. Como eu disse. Porque os chamados são inúmeros. Geralmente tem o ministério base, aonde os outros chamados compõem aquele ministério. São os ofícios que compõem do pastor, do evangelista, do apóstolo, do mestre de ensino, etc. Ok? Os outros estão servindo junto. É assim, pertence àquele. Um é o que dá o suporte para os outros. Então não fica, os chamados não ficam soltos sozinhos por aí. É isso aí. Que está lá em Efésios, que ele explica bem isso. Depois em Coríntios ele também fala isso daí, tá? Então o primeiro passo é você achar a vontade de Deus para ela ser cumprida. Então, você apresentando o seu corpo como sacrifício vivo a Deus, eu já digo que orar em línguas é um deles. Começa com 15 minutos todos os dias dizendo, eu estou aqui para me entregar, porque eu quero te servir, quero saber o que o Senhor quer de mim. O dia que eu ouvi a minha prima orando para mim, ela disse, pai, seja cumprido o seu plano na vida dela. Eu nunca tinha ouvido isso. Foi quando eu nasci de novo. Eu disse, o que é plano? Isso é uma glória. Deus, um plano? Deus é tão grande. Meu Deus e meu pai tem um plano. Ah, eu vou atrás. Todo dia na oração eu falava, Deus, meu pai, cumpra o seu plano em mim. Eu nem tinha ideia, mas achei o máximo. Então, gente, você tem que achar o máximo que Deus quer fazer na sua vida. Senão, isso eu fui tocada, por isso que eu achei o máximo. Quando você não acha o máximo, você não foi tocado. Tá? É por aí também. Se você abrir o seu coração, você começa a achar tudo o máximo. Senão, fica tudo, gente, água morna. Ele disse, nem morno e nem frio, você tem que ser pegando fogo. Porque morno e frio, ele vomita, não serve pra nada. Não fica chocando na vida. Achando que tá tudo bem. Só salvação não serve. Bom, amém, porque você vai pro céu, amém. Mas vem cá. É o início da sua vida com Deus. Dali vai fluir maravilhas. Glória e a glória de Deus. E o segundo passo, então, é renovar a mente, que é o que ele está dizendo aqui. Então, o primeiro é você tem que saber o que Deus quer de você. Que nós dizemos chamado, ok? O que Deus quer de você. Segunda coisa, renovar a mente. Que é a palavra de Deus. Eu tenho inúmeros ensinos de como renovar a mente. Tá? É preciso mudar a tua mente. Você não pode pensar do jeito que você pensava antes de nascer de novo. Você não pode pensar do jeito que a tua família pensa, que não aceitou Jesus. Você não pode pensar do jeito que aquela comunidade que é salva, mas não é guiada pelo Espírito Santo, pensa. Não pode, porque é modo de pensar religioso. Estão me acompanhando. Então, o Espírito Santo é que faz a mudança na vida. Por que que o Espírito Santo veio? Uma igreja sem o Espírito Santo é morta. Nós somos igreja. Sem o Espírito Santo é morto, não resolve nada. Você acha isso horrível? É péssimo. É para Deus fluir através da sua vida. Ele não é luz. Ele está no seu espírito. Essa luz tem que sair e brilhar de você para as trevas, para aqueles que não conhecem Deus. Então, eu vou dar exemplo aqui sobre um chamado, que eu já falei uma vez lá, acho que sei lá, esse ano, sei lá, se foi no fim do ano, não sei. De vez em quando eu falo sobre isso, sobre o Moisés, o chamado de Deus na vida dele e como foi, ele fez errado, ele se atropelou no começo, e é o que acontece com a grande maioria dos cristãos. Logo no começo se atropelam, alguns até sabem qual é o chamado e já vai fazer. Outros inventam e vão fazer. Não tem nada a ver. Não dá nada certo. Não dá nada certo. Então vamos ver lá Atos capítulo 7. Nem sei se eu vou conseguir falar tudo isso hoje, mas se não der, vem outro dia e a gente acaba. Não dá, porque tem que explicar bastante, né? Que eu não quero deixar no ar. Eu tenho que esmiuçar, porque você tem que entender. Para você fazer. Atos capítulo 7. O livro de Atos dos Apóstolos. Então, aqui a defesa de Estevão quando ele estava sendo apedrejado para a morte, porque ele estava pregando o nome de Jesus e ele ia ser morto, estava sendo apedrejado. Então, ele faz toda uma pregação, né, da vida de Jesus, do Evangelho. Ele prega o Evangelho antes dele morrer, então ele apresenta todos os fatos do povo de Israel no Egito, tudo que aconteceu, a libertação daquele povo e tal, até chegar em Jesus e tudo mais. Então aqui nós vamos ver, vamos começar no versículo 20 de Atos 7. É muito interessante isso, porque tem alguns itens que ele dá aqui que não encontramos em outro lugar. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou com o seu próprio filho. Quando ele foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado com toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Agora, versículo 23. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então, aqui é o único lugar que diz que a idade dele. Ele tinha 40 anos quando lhe veio a ideia. Ele mesmo, ele sabia que ele era judeu. Ele sabia que ele era do povo de Israel, que ele era judeu, ele sabia muito bem. Tanto que ele foi... Deus fez todo esse milagre para ele ser criado lá com o Faraó, porque a vida dele foi preservada. Então ele soube, depois a gente vai ver, que ele soube que ele era o designado por Deus, o chamado por Deus para libertar o povo de Israel. Tá? Mas aqui veja que foi pelo coração dele, no versículo 23, ele mesmo, ele foi movido, por isso que a gente tem que cuidar do nosso coração. Não pode sair fazendo o que está no coração se não veio do Espírito. Tem que ser uma direção de Deus. Ele aqui teve a ideia de ir da onde? Do coração. Ele achou. Coração dele, porque não veio do coração de Deus. É isso que a palavra de Deus está querendo mostrar para nós aqui no versículo 23. E veja agora no versículo 24. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido matando um egípcio. Tanto era da ideia dele que ele falou assim, imagina, ele, o egípcio tratando o povo de Deus dessa maneira, ele já quis resolver o caso. Eu vou matar esse cara, porque agora tem que mostrar que Deus vai fazer a justiça, vai libertá-los deste cativeiro, e todos os hebreus vão ver que eu sou o chamado de Deus para fazer esta coisa aqui. Então, aí no 25. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar. Ah, tudo da cabeça dele. Achou que o povo, os irmãos hebreus, iriam entender. Ele é hebreu. Então Deus falou já para ele, pronto, ele que vai agora nos libertar daqui, porque afinal ele é o máximo. Esse homem já tem tudo e tem além de tudo o poder de Deus com ele para nos libertar. Ele achou isso, ele, Moisés. Então vamos ler. Moisés cuidava, no versículo 25, que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Eles não entenderam, não. Eles não aceitaram. Ainda mais que matou. Quem mandou? Eles, mas o que você vai querer agora? Ser o nosso juiz? Você vai querer fazer o quê? Então, eu estou falando isso porque Moisés sabia no coração dele que era a vontade de Deus para ele libertar o povo de Israel. Para ele ir lá fazer isso. Ele soube. Deus, de alguma maneira ou de outra, se comunicou com ele. Ele soube que era para fazer. A Bíblia está mostrando aqui, tá? Mas ele matou o egípcio. Ele estava tentando fazer a vontade de Deus ser cumprida quando ele fez isso. Pensa nisso. Ele já foi com a ideia dele, tentando. Só que ele falhou totalmente, ou não? Ele falhou. Porque não deu certo a ideia dele. E a maioria dos cristãos é isso mesmo que eles fazem, né? Tentam receber uma bênção de Deus usando a própria ideia e indo fazer uma coisa. Sem buscar Deus para saber é isso que o senhor quer, como quer. Ele foi buscar Deus primeiro para fazer isso? Não, ele saiu, é aqui que eu vou fazer. Deu na teia, é isso aí que a gente fala. Deu na teia, vou lá. Quem mandou? Gente, presta atenção, cristãos. Estão me ouvindo, não sai, não porque eu vou abrir uma igreja, Deus mandou, ele não vai estar lá com você. O próprio Kenneth fala sobre isso no livro dele, que o tanto um lá falou, você tem que ser o pastor dessa igreja. Ele pegou e foi, mas depois deu cada bode, cada confusão, e diabo, e tudo mais, e ele ficou lá, Jesus, o que eu faço? Você tem que vir me ajudar, porque Jesus já tinha aparecido várias vezes para ele. Jesus veio, apareceu para ele e falou aqui, ó, eu não vou não, porque meu abraço, minha mão, nem chega onde você está. Você foi aí porque você quis. Eu não vou aí. Eu não chego aí. Você entendeu o que Deus quis dizer? Você está onde você foi. Eu não te mandei. Meu braço não chega aí. Deus não abençoa o que nós inventamos e nós damos para ele assinar embaixo. Deus não assina o que eu inventei, o que eu fiz. Agora eu fiz só coisa errada, deu bode e eu fico orando para Deus abençoar. Não vai, vai. Você que vai ter que mudar a sua vida, se encaixar em Deus e ver o que ele quer para ele poder te ajudar agora. Depois de tanta confusão que você já fez na tua vida. Não sei por quê, não sabe, né? Porque você fez coisa da tua cabeça. Deus nem dá resposta. Não é bom saber isso? E tem muitos exemplos por aí, né, gente? No meio dos cristãos. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e aquilo. Gente, escuta testemunho de pessoas que andam com Deus. O que andaram, que deixaram aí os teus testemunhos... Para ver a importância de ouvir, buscar Deus. Para você dar um passo na sua vida. Eu nunca dei o passo com eu sozinha, porque eu não tinha ninguém comigo para me ajudar. Se fosse errado, caía de boca no chão. E acabou minha vida. Então tinha que ser Deus. E como é até hoje. Tá valendo? É, então. Então Deus é maravilhoso, porque ele vem em auxílio da sua vida quando ele manda fazer alguma coisa. Não inventa. Porque todos tem gente, fogo de palha, inventa, abre aí um grupo, começa a orar, cadê? Aí, virou fumaça no vento, acabou há muito tempo. Que coisa inventada. Não tem raiz. Ninguém tem estrutura. É porque inventou, o diabo é. Aliás, depois traz, sabe o que é divisão, traz doença, traz cada abacaxi que não dá, tá? E aí o as pessoas ficam, ai, bem no começo, ai, obrigado, Deus, meu Pai, porque o Senhor mostrou. O Senhor mandou eu fazer isso e tal, tal, tal. E vai e começa na hora. Esta é exatamente a receita para a desgraça. Essa é a receita para a desgraça. Quem está me ouvindo? Tá? Porque o futuro vem. Ai, a pessoa já está com tanta idade, olha, mas tentou, fez tanta coisa, olha, coitados. Ué, coitados? Quem anda com Deus não vai acabar assim. A gente já tem exemplo na Bíblia de quem andou com Deus direito e acabou bem, né? Então é aí que está, tá? Mas, olha, não é só fazer a vontade de Deus, é servir na vontade de Deus. Você tem que servir à vontade. Você está para servir à vontade. É diferente. Ai, Deus, eu quero ter vontade. O que você está achando que é a vontade de Deus? Você tem cacife espiritual para fazer a vontade de Deus? Você vai se meter com o diabo, meu bem. Porque toda vez que Deus mandar você fazer uma coisa, o exército diabólico vem na tua frente. Atrás, do lado e tudo. Quando é da tua força, nem sempre. Ele fica meio que rodeando, mas não é que falar e ele dá ótimo. Isso aí não vai dar resultado mesmo. Não vai nem salvar a alma isso aí. Tá com nada. E nem a própria vida. Não vai dar certo. Estão me acompanhando? Mas se você está indo feio, ué, você está atiçando o diabo, o inferno. Você está tirando o reino dele. Daquelas vidas. Daquele local, enfim, seja o que for. Então, você tem que estar resguardado por Deus. É isso que você tem que estar. Mas é com a palavra de Deus dentro de você, que nem eu disse. Que Deus me mostrou claramente. Quando o diabo vem, se ele encontra Jesus na vida, que é a rocha, o alicerce, não dá em nada, acabou. Mas se encontrar o próprio diabo lá, adeus. Traz destruição para a vida. Tem muita gente que perde até a mente, sabe? Então é isso aí, tem que servir à vontade de Deus, tá? Então o que aconteceu com Moisés? Ele sabia que ele era um judeu e que Nossa, o que aconteceu com ele foi um super milagre. Que imagina, o próprio cara que mandou matá-lo, ele morava no palácio do cara. Não, isso é milagre em cima de milagre. É, isso aí Deus já me predestinou e por isso Deus quer que eu seja o libertador dos hebreus. Porque tudo que está me acontecendo é a glória de Deus na minha vida, que eu já estou com o poder de Deus, porque o diabo nem me matou, né? Faraó nem me matou. E veja, tudo que ele era, gente, ele era um poliglota, ele era o general do exército, do maior exército egípcio do mundo, que era. O general, ele só vencia, ele era o cara. Ele era mesmo, tudo o cara era. E além do que, ele conquistou a Líbia e trouxe outras nações, tudo para o Egito. Veja o poder que ele tinha. Então, tudo que ele tinha, ele achou, não, já é um milagre, eu já estou preparado. Eu já tenho a condição, porque isso é um milagre na minha vida. Então, presta atenção. Nós mesmos começamos a fazer julgamento sem buscar Deus. Ele não estava buscando Deus coisa nenhuma. Ele ficou achando a ideia, que nem diz aqui, que foi tudo a ideia dele. Tá? Então, ele achou que, bom, do jeito que a vida no natural dele estava sendo, era Deus. Então Deus, tudo bem, era só ele ir lá, já começar a fazer a justiça, com a mão dele, com a força dele, todo mundo ia entender, já vinha tudo, ele ia, nem sei como que ia ser o resto, né? Mas ele já deu um começo para a história. Mas no natural, com a força de general, com a força intelectual que ele tinha, com a força de prestígio, com a força de poder de ser o neto de Faraó e tudo mais, isso para Deus não serve para nada, tá? É bom saber disso porque a Bíblia mostra. Não interessa. Nada desses títulos do mundo para andar com Deus. Se a gente for ver aqui a história de Paulo, ele mostra claramente que isso aí não tem nada a ver, tá? Então, ele achou que Deus estava nisso tudo, né? Da vida dele, nesses 40 anos. Ele achou, Deus está comigo. Então, esse aí que... Ele foi vou libertar os judeus do meu jeito. Só que o jeito de Deus, de libertar, que Deus ia usar, era diferente e ele se enganou tremendamente, 100%. Olha o engano, isso é perigoso, né? Não foi bom para ele, não. Tá? Com essa história, ele adiantou os fatos. de Deus libertar o povo do Egito, porque já estava tudo já na visão de Deus, Deus já sabia, não é que Deus que provocou isso tudo, mas, gente, as coisas erradas das pessoas, desagrada a Deus, larga a mão de Deus, bababá, Deus já falou que o povo ia morar 400 anos no Egito, de escravos, mas depois ele ia trazer de volta. Mas com isso, ele adiantou o plano de Deus dos 400 anos em 10 anos. Dá para entender um pouquinho isso? Ele foi antes, 10 anos. Então vamos ler na Bíblia isso, Gênesis capítulo 15. Então, olha o que dá a pessoa fazer as coisas com a cabeça, já querer ser. Não, eu já sei, eu vou abrir a minha igreja, eu é que sei, eu é que vou fazer. Ué, Deus falou, você está buscando Deus? Não, porque agora eu vou mudar para a China, né? Que nem o cara. Ah, eu ouvi a cabeça dele. Gênesis 15, veja aqui, o versículo 13, olha lá. Então, o Senhor entra em aliança com Abraão, é isso aí. E Deus fala isso para ele, que ele ia ser pai de nações, aquela coisa toda, né? Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Aqui estão, Deus diz, falou, antes de tudo acontecer. Abraão não tinha nenhum filho ainda, mas Deus já fez uma aliança e disse, em ti você terá todas as nações, numerosa multidão. E depois vai acontecer isso aí, e esse povo vai ficar, que através de você, vai ser a tua descendência, vai ficar escrava no Egito por 400 anos. Então, Êxodos 12 agora, vamos ver aqui. Êxodos, vamos mudar de livro. Êxodos, vamos lá. Atenção, Êxodo 12, nós vamos ver agora, atenção, vamos ver o versículo 40. Vamos ter que fazer conta aqui hoje, hein? Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Ei, mas ele não falou que era 400, Deus? Agora Deus está falando 405, que negócio que é esse? Ô Deus, vamos explicar esse negócio? Mano, vamos fazer conta. Eu não sou muito boa de matemática, mas não vai ser difícil essa conta. Senão eu ia precisar pedir aí para um matemático. Mas é assim, olha. Aqui tem 30 anos a mais do que Deus profetizou, certo? Lá em Gênesis 15. Então é o seguinte, acontece que lá em Atos, capítulo 7, a Bíblia diz que Abraão tinha, Estevão disse, que ele tinha 40 anos quando aconteceu o fato dele matar o egípcio. Que aí o próprio povo hebreu ficou contra ele, Faraó soube do fato, ia matá-lo, sumiu para o deserto, larga tudo, vai embora, e ele ficou, então nós sabemos, 40 anos no deserto. Então ele tinha 40 anos naquela época, tá? Depois disso daí. Então, 40 anos. Se tirar dos 430, são 390. Ele tinha 40 anos. Deus falou que o povo ficou 430. Só, presta atenção. 40, 430 menos 430 que está aqui, né? 430 menos 40 é 390. Mas cadê os 10? Os 10 foram o que ele adiantou, 10 anos. Então tem 30 aí, né? Que, dos 400, tem esses 30. E o que são esses 30 para Deus falar 430? O atraso, aliás, o adiantamento de Moisés fez o povo hebreu ainda perecer por mais 30 anos, até chegar a hora que Deus pôde usar Moisés para fazer o que estava designado. Ele que aprontou a bagunça. Demorou. Porque houve desobediência, houve a própria vontade. Eu vou fazer, eu sei, não buscou Deus. Entende isso? Deu para entender? Depois vocês vão estudar isso lá em casa. e fazer as matemáticas lá certinho, com essas contas, para você entender. Então, foram 10 anos antes, querendo fazer a vontade de Deus, se antecipou. Nem estava pronto, nem estava nada, foi se meter. Daí ele teve que fugir. Fugir para lá, ficar 40 anos lá. Então, desses 430 anos, 30 anos foi a mais. Pela desobediência, por ele fazer coisa da cabeça dele, que ainda atrasou Deus. Enfim, o povo teve que ficar 30 anos mais sofrendo, que ele estava tão apavorado que o povo estava sofrendo de escravidão. Teve que ser mais 30 anos escravo. Quando a gente faz a coisa com a cabeça, prejudica os outros, inclusive. Porque não dá para Deus fazer, não estamos preparados. Nós temos que estar na visão de Deus, na condição de Deus para Ele fazer, com a nossa obediência. Ninguém, não adianta, ai, está precisando aqui, está precisando... Ai, vai ver o mapa de Israel, que só é desse tamanho, quando Jesus andou por lá. Era um pouco mais, né, naquela época. Mas ele só ficou ali, naquela região. Por que ele não foi em todos os lugares que estava toda a gente precisando? Porque a visão de Deus era só ali. Ele não desobedeceu. Então não adianta você querer salvar o mundo. É isso que você tem que entender. Você não salva ninguém. Você tem que estar no lugar onde Deus te manda para ele agir naquilo. Ele é que sabe. Ele é que salva. Vocês estão acompanhando? Ah, não, eu preciso agora, né, gente? Então, epa, é aí que eu vou me afundar mesmo, quebrar minha cara, acabar com a minha vida. E ainda atrapalhar quem poderia ser abençoado. Porque a unção nem vai estar lá. Porque a unção não estava em Moisés quando ele estava fazendo aquilo lá que ele foi fazer. Ele nem tinha unção. Ele nem tinha. Naquela ocasião, ele nem tinha, tá? Então, não adianta acelerar micro-ondas para acelerar o plano de Deus. Isso não existe. Ninguém. Você tem que saber esperar. É isso aí. E por quê? Precisa crescer, amadurecer espiritualmente, entender o que Deus quer. Que jeito que Ele quer. Você está preparado? Não é com o seu dinheiro, não é com a sua capacidade intelectual, não é do jeito que você vive, não é com quem você relaciona. Nada disso interessa. É o jeito dele. Você está preparado? É isso aí. É uma mudança de vida. Tem que se preparar, tem que ficar lá. Tá? É porque a pessoa, quando começa no chamado, ninguém está ainda na maturidade. É o começo. Como eu disse, vai ter que trabalhar o caráter. Então, Moisés não estava preparado no começo. Ele teve que crescer espiritualmente. Embora ele pensasse que ele já estivesse maduro espiritualmente, ele não estava. Aliás, ele estava mais imaturo do que qualquer outra pessoa. Nada preparado. Já fez coisa que jamais deveria de ter feito, tá? Então, por causa do estilo de vida dele, ele achou que ele podia, que ele era o dono de tudo, ele conquistava tudo com a força dele. Lá, Deus está comigo, tá não. Tá entendendo? É diferente o que nós fazemos com a nossa força do que Deus manda você fazer, porque aí é com a força dele. Essa que é a diferença que os cristãos têm que entender. Que a religião não entende, não aceita, odeia, briga, vai embora, não quero saber, eu vou fazer do meu jeito. Ah, não, isso aí custa muito. Então, custa muito. Mas, lógico, custa a sua vida. Porque você não conhece, que é melhor que tem. Porque você sempre vai ter a força dentro de você. Você sempre vai ter o respaldo de Deus com você. Você sempre vai ter a palavra e a voz dele falando com você. Diferente de quem está sozinho, fica escutando bobagem, fica aí até doente. E aí não adianta nada, tá? Então, ele passou 40 anos de aflição, de sofrimento, no deserto, que não foi fácil, né, gente? O cara do luxo virou para o extremo, o oposto. No deserto, sem nada. Ele não, lá foi pastor, menino. Ele lá sabia, ele foi virar pastor, homem, da glória, do luxo. Imaginou? Gente, os carrão que ele tinha lá. Agora andava, era de quê? De jegue, se é que tinha, né? A pé mesmo, sabia nada. Olha lá, para fazer a vontade de Deus. Então, gente, é complicado. Não é que Deus está ridicularizando ou menosprezando quem tem, ou seja, um acadêmico, uma pessoa que tem uma certa cultura, mas é que o intelecto atrapalha Deus. Completamente, 100%. Porque é orgulho. Não se submete a Deus. Todo intelecto. Nenhum intelecto se submete a Deus. Aí é que está a dificuldade, tá? Então, isso aí que levou o povo lá de Israel 30 anos extra de escravidão. 30! Não é brincadeira, tá? Então, não adianta querer correr com o tempo. Nós temos é que nos tornar um sacrifício vivo diante de Deus. Nada de produção. Você está produzindo, mas aquilo é um horário de trabalho. Não é um tempo que você está com Deus como sacrifício viver. Será que dá para entender isso agora? Cristo Redentor, Espírito Santo, me ajuda. Fazer esse povo entender. Deus não quer produção. Está valendo? Ele quer você. Tudo que você é, Ele quer você. Começa com 15 minutos. Sagrado. Todos os dias naquela hora. Tua vida vai mudar. Vai mudar. Porque Deus é fiel. O Espírito Santo veio com este dom do céu para que nós pudéssemos ser ajudados. Não tem outra maneira de nós sermos ajudados. Para você ver o que é o nosso intelecto. O nosso intelecto já quer fazer além, porque acha que já sabe. Olha aqui o exemplo de Moisés, tá? Então, Moisés fez tudo errado. E achou que estava glorificando a Deus ainda, que ele já estava servindo, tá? Mas ele fez tudo com a cabeça, com o próprio entendimento. Então é diferente eu fazer coisa com a minha cabeça do que eu estar fazendo uma coisa que eu estou na obediência a Deus, que ele falou, é assim. Dou o que doer, é assim. Você tem que fazer assim. Não é assado, é assim. Você tem que fazer, seja o que for. E ponto final. E ele te dá força para você se manter. Aí sim, você está com a autoridade do embaixador de Cristo Jesus. Para fazer o que ele te mandou, tá? Então, nós podemos chegar longe, podemos ir bem longe, mas com engano, que ele vai enrolando a pessoa. O diabo, ele é dose, hein, gente? A pessoa vai porque ela está enganada. A gente pode ir longe com engano. Por isso que Deus me mandou aqui, olha, para te livrar. Isso é para quem quer se livrar do engano. Porque quem não ora nada, quem não tem palavra de Deus nada, não tem como Deus se comunicar com a pessoa. Porque não é no intelecto, é no espírito que Deus se comunica conosco. E depois, então, ele nos dá um entendimento que passa para a nossa mente, aonde vai começando a ser renovada essa mente, até o ponto de ser transformada. Não pensar mais errado, tá? Então, quem não tem comunhão com Deus direto, íntimo, direto, não é produção, vocês estão me acompanhando? Nada de produção, você não está produzindo nada. Você não está fazendo nada. Você não está nem olhando o computador. Você nada, você está com uma caneta, um lápis na mão, você está com a Bíblia, você está buscando Deus, esperando, orando em línguas. Então, quem não tem essa comunhão com Deus acaba fazendo coisa estranha na vida, tá? E é aí que a religião vai aumentando mais. Mais de dogmas, de regras, para ver se fica melhor. Afinal, tem que melhorar, tem que causar um efeito, igual Moisés, mas não causa efeito bom nenhum. Tudo aparente. Tá valendo isso, gente? Então, precisa aprender como esperar em Deus. Só o Espírito Santo nos ensina a esperarmos em Deus. Não ter pressa, não adiantar, porque ele vai lapidando o nosso ego, sabe? O nosso orgulho, a vaidade de querer ser, de aparecer. Porque a gente, todo mundo começa bem igual criança mesmo, imaturo. Mas os dias vão passando e ele vai nos corrigindo e nós vamos melhorando e crescendo. Igual é aqui na vida. Então, Êxodo 3, volta aí um pouquinho. Capítulo 3, olha aqui. Veja bem isso aqui. Olha só. Gente, eu estou ajudando vocês em alguma coisa aqui? Vai orar, minha gente. Vai orar, querido. Umas pessoas têm muita coisa para fazer na vida, outras não têm nada e fica nesse chove não molha. Entendeu? Não pode, gente. Você tem que aprender a se entregar a Deus, a amar Jesus. Mas olha, Êxodo capítulo 4. Vamos ver aqui os três primeiros versículos. Agora, eu já trouxe esse daquele dia que Deus fala com Moisés para pôr a mão no coração, que tinha lepra. Então, gente, para mostrar, escuta, você não sabia nada. Eu estou treinando você, você está amadurecendo, você está aprendendo. Você tem que entender que você precisa aprender a andar comigo. É isso que ele está dizendo para nós. Você tem que entender que você precisa aprender a andar com Deus. É que a gente não é gente fácil não, tá? Não existe gente fácil não, viu? Só tem gente difícil, que somos nós mesmos. Mas olha, tem o poder de Deus. Cambarelocoxiambarelocoxabariatá. Rambarelocoxabaria. Ai, não preciso produzir, preciso produzir. Fazer alguma coisa, gente, eu preciso. Ai, não preciso fazer alguma coisa. Até acho que eu vou oferecer para a vizinha, se ela não quer que eu faça alguma coisa. Porque coitada, né? Ela está precisando. Eu entendi que ela está precisando. Olha isso. Estão acompanhando? Isso, que você quer fugir de Deus. Moisés, entendeu o que quer? Ajudar, já que precisa de produção. Mas você que está precisando de ficar diante de Deus. É, aí que está. Faz a sua obrigação e depois você tem que ter um tempo com ele. Gente, você vai se sentir tão mal. Por quê? Porque você vai ficar com você. Nossa. Puxa, eu pensei que eu fosse tão agradável. Pois nem você aguenta você, nem eu aguento eu. Então é isso. Se Jesus não entrar lá, a gente não aguenta. Veja o nosso estado. Tá ok? Então, gente. Então, versículo 1 de Êxodo 4. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão na minha voz, pois dirão. Porque o Senhor falou para ele, ó. Então você vai lá agora falar com o faraó, porque Deus está falando com ele na sarça. Ardente, não é? Lá no deserto, ok? Aí Deus fala para ele, então você vai lá falar agora com o faraó, para ele deixar o meu povo sair, que você vai conduzir. Aí ele põe mil objeções, eu não posso, eu não sei, eu não vou, eles não acreditam em mim, ninguém vai querer saber, como que eles vão querer, ninguém vai querer vir, imagina, o povo vai... querer vir comigo depois de tudo que eles nunca acreditaram. Ai, gente, um discurso. O homem na presença de Deus. Não é isso que a gente faz? Pensa bem. Eu não sou nada. Ixi, credo. Velório, só. Sai fora. Ô, gente, é isso. Nós queremos saber. Ai, Deus, eu não posso. Ai, Deus, como que eu vou fazer? Fica lá orando em línguas. Louvando esse Deus. Ele vai se manifestar na sua vida. Não pensa que você, ah, eu vou me entregar. Não. A primeira barreira que você vai encontrar nessa entrega é você. Você pum, com a tua cara. Nossa, aí que não dá. Eu me amo demais e eu não vou me entregar para ninguém, para nada. Só para o mundo mesmo, que eu já sou dele. É isso aí. Terrível, gente. É uma realidade muito triste. Então, cambare loco xiabare andoloco xiná. A oração em línguas vai te ajudar. Será que vocês estão ficando com um pouquinho de vontade de orar? Então, vai lá na tua casa orar. Harabalabarakashikora. Eu não entendo. Não é para você entender. Quem falou? Que é para você entender. Porque se você entender, você falar, ah, não, Jesus, sai um pouquinho daqui. Espírito Santo, dá licença. Porque isso não vai acontecer na minha vida. Porque eu jamais vou fazer isso. Não, claro que não, porque o Senhor me conhece, eu já vi. Aí, pronto. Por isso que não é para você saber. Tá? Porque nós pomos objeção. É o que ele faz. Isso aqui está bem claro, hein? É isso aí. Então ele vem, olha aqui, ó, coitado. Respondeu Moisés no versículo 1. Eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu? Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão, Moisés? Ele respondeu: um bordão. Então, lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em bordão. 5. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então ele está lá na sarça. Gente, ele ficou esses 40 anos buscando Deus. Aí sim, Deus me ajuda, Deus me dá uma oportunidade, eu quero te servir. Ele ficou lá buscando Deus, pastoreando as ovelhas e buscando Deus até o dia que ele ficou 40 anos lá. Que ele aparece Deus na sarça. Esse momento, Deus está falando exatamente com ele. A oportunidade que ele pediu para Deus, Deus está dando para ele, que ele estava orando. E agora ele vem com essa queixume aqui, que nós também fazemos assim. Ai, eu não posso, eu não tenho condição, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Tá? Então, o que que Deus falou? O que que é isso aí que está na tua mão? Ele disse assim, é um bordão. Então ele falou assim, então joga no chão, virou a cobra. E ele começou a correr, porque a cobra vinha atrás dele. E Deus falou para ele, então agora você pega a cobra pela cauda. Gente, onde você viu você pegar a cobra pela cauda? A cobra está aqui. Eu pego aquela, prum, pronto. Ela acaba com a minha vida, ou não? É o lugar errado, você tem que pegar aqui, não é assim? Você faz assim, ela abre a boca, acabou. Esse é o jeito certo. Mas Deus falou, pega por aqui. E no que ele pegou, ele falou assim, bom, agora é vida ou morte mesmo, porque eu já estou nesse ponto. Eu não tenho mais jeito, minha vida acabou. Agora, ou é Deus, ou é Deus, ou é Deus, e eu não tenho mais nada. Então, o que ele disser para eu fazer, eu vou fazer. Nem se for pegar na cauda da cobra e ela me picar, mas ele falou, eu vou fazer. Aí ele chegou no ponto. Uma coisa extrema. Deus testou ele. Então, na hora que ele pegou, a cobra virou no bordão de novo. Pela cauda, que era para ela morder. Mas ele obedeceu. Então, ele chegou no extremo dele, no fim dele. Eu vou obedecer a Deus. De tanto ele ficar buscando Deus. Se você ficar buscando Deus, uma hora você vai fazer o que ele manda. Senão você não vai, porque você tem respeito próprio. Afinal, você tem um orgulho que você tem que dar satisfação para a sociedade, para todas as pessoas. Vergonha você não vai passar. Então, é ser humano, é assim. Então, você não vai obedecer a Deus. Porque o que ele manda fazer não é nada comum. É sempre algo, gente, que ai, ninguém nunca fez, que não é assim. Vai ter falatório, vai ter bebê. Tá? Então, foi o que aconteceu. Nesta hora, agora, gente, presta atenção aqui. A cobra se tornou um bordão. Veja o versículo 20, olha aqui. Tomou, pois, Moisés a sua mulher, presta bem atenção, e os seus filhos, e fê-los montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão, o quê?
De Deus.
Bordão de Deus. Agora, aquele bordão virou o bordão de Deus. É isso mesmo. Nas mãos de Moisés. Isso quer dizer a unção. Ele recebeu a unção de Deus para andar com Deus. Então, para você andar com Deus, você tem que receber a unção dele. Você já passou em tudo que é teste. Você foi provado. Você está aprendendo. Teste é assim, você está aprendendo. As situações vêm, você tem... Como que você vai agir nessa? Como que você vai agir naquela? Como que você vai fazer com isso? Como que você está ouvindo Deus. Você está passando nos testes. A unção vem agora para você fazer o que realmente é para você fazer. 40 anos, depois de ter errado com a cabeça, tá valendo? Vale a pena, gente. Vocês não estão fazendo? Tem que fazer em casa. Senta lá, fica orando. Fica orando em línguas, buscando Deus, tá? Então, quando você fica lá desse jeito, orando, buscando, buscando, Deus dá um retorno. Mas é claro que ele dá com a unção dele. Ele veio para mim e me deu a unção. Mas eu esperei, esperei com confiança no Senhor. E ele me atendeu. Não é o máximo, gente? Foi maravilhoso. Deus me pôs junto do David. Eu nunca tinha conversado com ele, com aquele homem, nunca, nunca, nunca. Só ia nas conferências, sentava aí na frente, ouvindo as pregações, estudando, orando em casa, e buscando, buscando, buscando. Deus me pôs junto. Como é que pode isso? Aonde que ele foi me pôr? No meio de toda a multidão, que nem sei quantos pastores do Brasil se aproximaram dele. Muitos foram visitá-lo lá na igreja dele. Mas ele me pôs junto dele. Inclusive com a família, na casa dele e tudo mais, para eu aprender. Enquanto você não servir um ministério dignamente, do jeito que Deus está te ensinando, ele não vai te dar unção para o seu ministério, para o seu chamado. Pode ser o seu chamado. Tá? A gente combinava, porque quem ora não precisa ficar levando o pito dos outros não, tá? Nem chamar atenção. Havia uma comunhão. Quem ouve Deus sabe o que tem que fazer. E Deus, olha, não faça isso, faça aquilo. E assim, assim. Tem que ouvir Deus para não ficar recebendo correção, né? Senão vai receber. Eu sou daquele tipo que eu prefiro ouvir Deus. Então eu fico lá com ele. E dá certo. Quem não ouve Deus tem que receber correção. Que Deus manda, por quê? Que vem a correção? Por amor. Porque é tudo amor, gente. Uma palavra dura é uma correção de amor. Porque se não tiver essa correção, cai com o buraco. Quem corrige, tá? Então, isso é se entregar no sacrifício vivo a Deus. Tá entendendo? É isso que está escrito lá. Paulo explicou muito bem, que é o que teve que fazer com ele. Não foram 17 anos para ele, que eu mostrei aqui outro dia? Para ele chegar no ministério dele? E olha que ele disse, eu oro em línguas mais do que todos. Não na igreja, do que todos e em todas as horas do dia, da vida, dia e noite. Está me acompanhando? Tem que orar em línguas. Digam, tem que orar em línguas. Vai, fala de novo. Tem que orar em línguas. Essa é a força da igreja. É o Espírito Santo. Como é que você vai andar com Jesus? Você nem sabe o que ele está falando, o que ele quer, o que ele pensa, como que ele é. Você não sabe nada. É religião, uma palavra solta aí na tua cabeça? Não é por aí. Tá? Tá? Então, tudo que você fizer... Tem que ser Deus atrás de você aí. É ele que está manobrando. E não você. Não é a tua ideia. Deus, eu aprendi isso há tantos anos. Faz tantos anos. Mas só agora que Deus está liberando dessa maneira. Porque é o fim mesmo. É o fim porque ele quer resgatar a gente, pessoas. Porque a igreja está morta. Dormindo. A igreja precisa ser despertada, a igreja de Cristo Jesus. E a hora que ele vier, ele precisa achar pessoa acordada, vivendo o evangelho, não brincando lá na igreja. Não é para ir na igreja passar tempo, escutar uma palavra e ir embora para casa. O que vocês estão retendo do que vocês estão ouvindo aqui hoje para você praticar amanhã? O que você está retendo? Você que tem que ver. Não reteu nada. Amanhã você é a mesma pessoa que hoje, semana que vem, você é a mesma pessoa. O que é isso? Onde você está? O que vale a vida para você? Pensa. Hoje, a hora que eu entrei no centro comercial, aquela festa ali, né? Do lado direito, na Margaridas. É, aquela rua é um boteco só. É gente de toda idade, toda idade. Estão sentados lá bebendo, comendo música. Eu olhei, mas na hora me veio, assim foi como nos dias de Noé. Na hora. Jesus está chegando. Ninguém quer saber, nem a igreja quer saber. Só obras, festas, reuniões, e faz isso e faz aquilo. Ninguém tem comunhão com Deus. Ninguém quer saber o que Deus quer. O que, que você sabe que Deus quer da tua vida? O que, que você sabe? Como que você vai se apresentar a Ele na hora? Não vai poder falar nada. Está escrito aqui, não vai poder falar nada. Não vai ter argumento. E nem vai ter discussão, nem vai ter nada. Então, né? Gente, se prepare. Nós não nascemos para viver aqui eternamente dessa maneira na Terra. Somos peregrinos. Estamos de passagem. E o tempo está acabando, tá? Por isso que Paulo disse, já não sou eu que vivo, mas é Cristo Jesus que vive em mim. Então, se tem alguém que sabe falar sobre a vontade de Deus, é o próprio Paulo. Ele sabe falar o que é a vontade de Deus na vida dele. Então você tem que saber o que é a vontade de Deus. Porque você faz a sua vontade. O que lhe apraz. E às vezes faz um sacrifício que ainda para ser um mártir. Não, Deus não está precisando de mártir não, tá? Nem um pingo. Então, se submeter ao sacrifício vivo de Deus é fazer tudo do jeito dele. Ó, pronto, um jeito fácil de falar. Se submeter ao sacrifício vivo a Deus é fazer tudo exatamente do jeito dele. Na sua vida, no seu dia a dia. E não é para fazer nada do seu jeito. O que, que Deus quer que você faça? Deus mandou eu cozinhar. Eu faço. Eu não tenho mais preguiça. Eu tinha, gente. Eu tenho até vergonha. Ai, credo. Não, é que horrível, né? Gente, mas era um custo. Eu ia... Não tinha bênção aquilo. O que, que é isso? Tá cheio de mulher que fala, eu odeio cozinhar. Gente, vocês estão fora da bênção, hein? Bom, mas para mim, eu orei tanto que Deus falou, olha, Ana Maria, é bom você cozinhar. É. Eu que faço. Pior que eu fiquei enjoada, né? Porque agora eu que faço, eu gosto. Então, não admito. Gente fazendo coisa atrapalhada ali na minha frente, porque... É por aí. Toda glória a Jesus, sabe? Então, o jeito que Deus libertou Israel foi do jeito dele. Não foi nada do jeito de homem nenhum. Nem cabeça, nem ideia, nem nada. Como é que foi que Davi matou o gigante? Lembra que ele chegou lá e Saul falou, não, pois é, coitado, aquelas coisas com o menino... Menino, não dá, não sei. Eu nem aguento carregar. Como é que eu vou na frente do gigante com isso? Não, eu sei do meu jeito. Rancou, falou, esse moleque é louco, deixa ele se matar lá. Vai, que tonto. Imagina um estilingue, 5, 4, 3 pedrinhas, é doido? O que, que ele vai fazer com isso? Mas foi o jeito que Deus ensinou para ele, sozinho, pastoreando lá no deserto, as ovelhas. Ele em comunhão com Deus, com o estilingue, com as pedras. Deus ensinou ele a matar o urso. E o leão ninguém viu, nunca. Mas ele matou, tanto que ele conseguiu matar o gigante. Então você tem que aprender sozinho na sua casa, que o jeito que você vai se livrar, do que está errado na tua vida. Do que não está dando certo, porque você está fazendo com a tua cabeça. Em vez de você ouvir o que jeito você tem que fazer. Você não tem noção. Então, ele pegou, o filisteu afrontou ele ou não? Imagina esse moleque, o que ele está achando? Mas olha, eu já vou falando. Quem me matar, então, o exército de Israel vai comandar os filisteus e os filisteus serão escravos dos israelitas. Agora, se eu matar esse moleque aí, vocês vão ser escravos dos filisteus e nós é que vamos comandar. Mas você já sabe, né? Que esse um aí não está com nada. E Moisés, imagina esse filisteu incircunciso. Quer dizer, nem Deus tem que estar com esse papo. Não vem com essa, não. Deus está comigo. Ele sabia que Deus estava com ele. Pegou. Pim! Gente, aquela pedra. Foi Deus que tacou com a força dele na cabeça do gigante. É isso aí, se você está com Deus, a palavra que sai da sua boca destrói o diabo. Amém. Aquele que está destruindo a tua vida. Que está acabando, fazendo arruaça, coisa que não tem a ver com você pessoalmente, com trabalho, com, sei lá, com pessoas, não sei, dinheiro, saúde, seja o que for. Não foi demais? Ele aprendeu com Deus a matar o urso e o leão, a vencer o diabo. Olha que coisa maravilhosa! Então, minha gente, a vontade de Deus não é só saber. Tem que aprender a seguir Deus. Jesus falou, o Espírito Santo vai vir, ele vai te ensinar. Quem que vai te ensinar? O Espírito Santo. Onde ele está? Em você. O que você faz? Nada. Deixa ele lá. Ele não pode fazer nada. Porque você vai ter que estar disponível para ele. 15 minutos por dia. Começa por isso. E não pare. E não pare e você vai ver a mudança. Vai começar um fogo a acender aí dentro de você. Tá? Você vai ter que aprender a seguir a vontade de Deus e é aí que as pessoas se perdem. Elas acabam se perdendo. Porque elas já começam a largar um pouco Deus. E elas começam a seguir a própria vontade, a força humana, o poder da mente humana. Não pode. Estão acompanhando? Você começa já a se iludir com a tua cabeça. Que você pode, que você é, que você que faz, que é isso. Gente, para com isso. Você não pode chegar nesse lugar. Então, o problema, gente, é porque quando a pessoa não está mesmo na vontade de Deus, ela não foi tratada ainda no orgulho. Todo mundo nasceu com orgulho, todos nós. Nós precisamos de todo dia estar na presença de Deus para esse orgulho nunca estar em cima do em cima. Não pode acontecer isso. Você tem que ficar nulo no seu orgulho. Sabe? Não precisa ficar falando que eu falei certo, que eu falei, isso aí para mim, ó. Não interessa isso aí. Quer saber? Quando você anda com Deus, você está disponível para ser uma bênção e, sabe, não é o retorno que deixa você convincente. Não, é o que você ouve de Deus, que Ele fala com você. Você não precisa ficar escutando a conversa dos outros. Não é que a pessoa fala, nossa, mas estava tão bom, mas vem o outro e fala, mas estava ruim, hein? Então, você vai seguir qual? Ah, vou seguir o que falou que estava bom, né? Só vou ficar falando, eu não estou precisando de nem de bom e nem de ruim. O que, que Deus falou? Você tem que ter essa segurança. Seguir a vontade de Deus. Não é o seu orgulho. O orgulho derruba a pessoa, tá? Então, pessoa, por causa desse orgulho aí, mesmo começando bem, pode perder tudo. É aí que caem os ministérios. Para de buscar Deus, para de orar. O orgulho está lá, já acha que é o bacana. Aí precisa se aparecer mais e mais e vai subindo no orgulho, igual Satanás fez, né? E aí acaba caindo. Não vai ter crédito. Então vamos ver Isaías 42. Nós estamos acabando. Estamos quase acabando. Então veja aqui Isaías 42. Vamos ver o que, que Deus fala aqui para nós. Então precisa orar em línguas para acabar com esse negócio de orgulho, vaidade, soberba. E querer se aparecer, mostrar as suas atividades. Todo mundo tem que ver que eu estou produzindo muito bem. Presta isso. Ninguém tem que ver nada, gente. Não interessa. A pessoa tem que receber uma unção que sai de você, que ela é abençoada. Às vezes você nem fala nada e Deus está abençoando. Aí é que está. É o máximo. Então, 42 de Isaías, versículo 8, do próprio Deus está falando. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. A glória de Deus é dele, pois olha, Deus habita em nós. Né? A gente até cantou hoje. Que Deus habita em nós, o nosso espírito nasce de novo. E ele age através dessa vida espiritual com a glória dele. É a glória dele. Ela é manifestada através de nós. Mas não somos nós. Por isso que não pode ter orgulho, tá? Eu fiz, eu faço, eu fui, eu dei, eu peguei, eu. Dá pra fazer uma música. Menos eu. A gente canta, né? Menos eu, mais você, Senhor. Hein, gente? Então, pensa, gente. Nós precisamos mudar. Nós temos que passar tempo com Deus. Moisés passou tempo, 40 anos, na universidade da Sarça Ardente. Graduado. Foi tirar o povo do Egito. 40 anos. Que tal? Amassou barro lá ou não? Só tinha escorpião, aranha e cobra. Era o visual dele. Não tinha palácio, não. Orei tanto naquele meu quarto que tinha uma racha assim. Um dia apareceu um racha, mas eu sabia tudo. Daí eu falei, ah, até vou sentar com minha cadeira para lá, porque eu já há tantos anos sentado olhando isso que eu não aguento mais. Fechava até o olho. O dia depois que eu orei tanto, tanto lá, eu nunca achei que eu ia sair daquele lugar, daquela casa, porque eu não gostava daquela casa. Mas foi Deus. Tem lembranças ótimas de lá. Mas era meio estranho, mas tudo bem. Mas Deus se agradou do meu pedido e me abençoou. E num belo dia, de repente, eu saí de lá. Mas foi lá que eu fiquei me mortificando. 15 anos. Todos os dias da minha vida. 15 anos. Dentro daquele quarto. Pra eu chegar aqui onde eu tô. Não, gente. Mas eu não quero outra vida. E se eu não tivesse feito isso, perdido tempo? Por isso que Deus falou assim, volta pra tua casa, porque senão eu não vou ter tempo para fazer, eu não vou poder fazer o que eu tenho que fazer. Porque Deus tem um tempo. É porque se você sair agora desse prumo aqui, passou. Eu não posso agir mais. Então, gente, Deus espera você. Tem situações que só você pode agir. Só você. Eu não posso. E tem lugares que é só você. Eu jamais posso ir. E nem outra pessoa. Então pensa. Vale a pena. Porque se eu tivesse falhado lá atrás... Gente, não ficou ninguém aqui no Brasil fazendo isso aqui. Dos quase 40 anos que David veio aqui ao Brasil. Né? Tá na mídia agora, à vontade. Isso vai até para outros países. Então, Filipenses 3:4. Então, gente, nunca tenha confiança, vou terminar agora, na sua carne. Sempre em Deus. Sempre em Deus orando, fala assim, não, o que ele mandar eu fazer. E fim de papo. E eu fui lá, na igreja dele, porque eu tinha que receber unção lá, gente. Era o bordão. De pessoas experimentadas no Espírito, que sabiam, outros pastores que estavam lá na mesma visão da igreja do pastor David, tudo, que oravam, era muita gente, então eles também se dividiam orando para as pessoas para acabar, né? Porque senão virava a noite. E foi assim, recebendo unção e palavra, e eu vinha embora com aquilo, 3 meses orando, 4 meses. Depois eu voltava. 12 anos. Cada 4 meses. 3 vezes por ano. Para buscar aquilo. Enfrentando tudo. Foi à universidade. Recebendo e voltando. E ministrando. Desde sempre. Eu já comecei ministrando. Desde sempre. Então eu já sempre soube do meu chamado. Desde sempre. Tem gente que sabe na hora. Tem gente que sabe mais para frente. Tem gente que sabe mais depois. Mas tem um chamado. Só você querer. Porque aquilo que Deus fala é tão bom, é maravilhoso para você fazer. Você vai se sentir feliz, pleno. Ninguém, nunca, 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 ninguém pôde fazer por você o que Jesus faz dentro de você. E você busca, e você busca, e você busca, mas você não acha. Mas ele te satisfaz, ele te plenifica, ele te realiza. Mas é tão maravilhoso, que você não precisa de mais nada. Mais nada, porque ele é tudo. Mas você pode ter tudo, mas nada é acima dele. É tudo inferior. É tão bom, gente. Vale a pena. Ora em línguas, que você vai encontrar com Jesus. Você vai ter um encontro que vai ser um encontro duradouro, eterno. É maravilhoso. Você vai ver o valor da sua vida. O que é realmente a vida, o que são as pessoas, como que é a voz dele, a fala, a conversa, a busca, o que, que Deus é. É tudo tão diferente. É realmente sobrenatural, é espiritual. Vale a pena. Fica firme nisso. Ore em línguas. Comece com 15 minutos. Ele te dá força, ele está te dando. Quando você for lá, ele vai estar com você. Segura firme na Bíblia. Esta é a palavra de Deus, ele vai me ajudar. Abre 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. E lê lá. Eu não estou falando para homens. Eu estou falando para Deus. E ele está agindo em mim agora. Gente, vocês vão começar a ver uma vida explodir. Você vai ter alegria todos os dias nas horas difíceis. Você vai ter força quando você não tiver ninguém para te ajudar naquela coisa dentro de você. Ele é maravilhoso. Estou orando em língua sem parar, sem reclamar, sem estar desesperado, sem estar triste. E certo que daqui a pouco eu vou sair daqui. Daqui a pouco eu vou sair daqui. Não, eu não vou aqui, eu não vou ficar. Eu não estou nesse cativeiro, eu estou livre, Jesus já me digerou. É uma experiência maravilhosa. Você não fica pensando, ai, acho que eu vou morrer agora. É quem pensando? Eu nem estou pensando em nada, gente. A hora que for é a que é, não tem nada a ficar pensando. É viver essa vida, Deus, plena. É uma força sobrenatural para andar com Deus. Eu aconselho você. Ele te ama, Deus é o teu Pai. Ele nunca vai te deixar. Jesus, ele é tão meigo. Ele é tão amigo, ele é tão doce, ele é tão tudo. E é assim que ele quer que você o receba. Cante um hino para ele de todo o coração, de amor, de esperança. Ore em línguas, é isso, passe esse tempo com ele. Produção é outra coisa, não tem nada a ver. Produção é o que Moisés fazia. Matou o egípcio, não teve nada. Precisou passar 40 anos sozinho para descodificar tudo da cabeça. Tudo. Aí sim, ele encontrou Deus. Falou, mas eu não vou conseguir. Pronto, com o cajado, ele pegou a mulher e disse, vamos embora. E foi. Com unção. Você está com unção, você fica valente, porque a força é de Deus. Não é sua mais. Acabou você. Você saiu da cena. É isso que tem que acontecer. Você tem que sair da cena. É o que ele quer. Aí sim você vai ter amor pela vida verdadeira. Não essa vida falsa. De carne. Vida de cabeça, de aparência. Não é aparência, gente. É tão maravilhoso. Porque daí vai fluir o amor. O amor pela sua família. É tão sobrenatural, gente. É tão diferente. Um amor que você agora sai para abençoar. Só sai de você para abençoar. Não tem coisa melhor. Na igreja, com os irmãos, aonde você vai. É tudo tão diferente. Por isso que ele diz aqui, Filipenses 3, versículo 4. Paulo está dizendo... Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo, tá? Nós somos justificados no nosso espírito. Nascemos de novo. Nós temos esse espírito. Nasci de novo igualzinho Paulo. Você tem que chegar nesse lugar, aonde tudo que você já buscou na vida, que você já teve, que você já foi ou não teve, gente, É outro prisma. Agora aquilo se torna, como ele diz mais para baixo, esterco. Porque ele estava lá debaixo, no esgoto, enterrado. Ele estava preso, escrevendo para os filipenses em Roma. No esgoto, diz para mim. Por isso que ele usa essa palavra. Tudo que eu fui, tudo é esterco. Ele viu a vida por excelência que é Jesus Cristo. Gente, é isso que é vida. Aonde você está na sua casa, você dá um passo, você vê a presença de Deus. É agradável, é paz. A coisa mais simples que tiver é o mais bonito. Qualquer coisa te encanta, a presença de Deus. Então você para de ser aquela pessoa que quer, que quer, que quer, que quer. Porque nada preenche. Então nós fomos justificados. O nosso espírito nasceu de novo. A carne não é boa. Nunca foi boa e nunca será. E a carne jamais agrada a Deus. Fazer o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso. Porque eu acho que é certo. Porque eu até vou glorificar a Deus desse jeito, igual Moisés. Não valeu. E com isso nós podemos estar também deixando pessoas na escravidão por mais 30, 40 anos. Ou até nem conseguir. Pensa. Não, tem que andar com Deus. Tá? Então, com essa vida cristã que o Senhor nos deu aqui, nós podemos cada dia mais ficar mais fora, mais fora, mais fora dessa carne. Eu. Mas nós podemos ficar mais cheios, mais cheios, mais cheios e mais cheios do Espírito. Como Paulo ficou. Ora em línguas. Porque ele disse, eu oro em línguas mais do que todos vós. Em Cristo Jesus, nós podemos fazer todas as coisas. Amém? Todas as coisas. Glória a Deus por esse amor maravilhoso dele por nós. Amém? Sigam esse caminho, gente. Esse é o caminho da vitória eterna. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, eu te apresento agora todos esses pedidos que estão aqui para que, através da minha imposição de mãos, a sua unção seja liberada agora. A tua unção que está na minha vida, Pai, eu comando agora para que todo mal que está nestas vidas, nessas situações, saiam agora. Eu repreendo, em nome de Jesus, esse mal. Que saia, seja desligado dessas situações agora. Porque não tem impossível para Deus. Não tem. Por isso agora o teu poder está quebrando agora todas estas barreiras, estas amarras que estão nestas situações. Ó Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. E confesso bênçãos para esse carro, Senhor, para onde ele for, para conduzir os teus servos, Senhor, que seja realmente uma bênção sempre. E eu agradeço, Senhor, agora, esta proteção e o propósito, né, destas chaves da oração que é para ser feito. Em nome de Jesus, eu creio que essa oração está abrangendo todas as situações de todos aqui presentes, todos que estão unidos aqui pela internet, no vídeo onde você está também. O Senhor agindo, abençoando, e essa unção do Senhor agora quebrando tudo que amarra a sua vida, tudo que está impedindo você de passar e adiante. Eu quebro isso agora, no poder do nome do sangue de Jesus. Todo esse mal, eu digo agora, em nome de Jesus. Eu digo agora, em nome de Jesus, receba. Receba, eu creio, Senhor, que milagres estão acontecendo. Os enfermos estão sendo sarados agora. Corações estão sendo curados de situações tão delicadas que já aconteceram na vida. E essas dores desses corações estão agora sendo curadas. Para nunca mais voltar, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Em nome de Jesus. É uma restauração que o Senhor está fazendo na sua vida agora. Agora, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Uma mudança, o Senhor está dizendo, é uma mudança maravilhosa que você vai aproveitar, o que isso vai favorecer na sua vida. Eu agradeço, Deus, meu Pai, não só quem está aqui está recebendo, mas quem está em casa onde você está recebendo agora. O Senhor está me dizendo e mostrando que vai haver, assim, uma abertura na sua mente. Às vezes você se sentia lento na mente, parece lento, mas o Senhor tocou agora, isso está saindo, foi quebrado, em nome de Jesus, foi quebrado. É isso aí. Glória a Deus, obrigado, Deus meu Pai, pelo crescimento espiritual, e eu oro, Senhor, eu oro, porque a Tua palavra é a verdade, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e ela vem com poder para iluminar os Teus caminhos para todos aqui, ó Deus nosso Pai, para essa mudança, para os lares. Eu oro agora confessando bênçãos para todos os lares aqui, para as famílias. Em nome de Jesus, a paz, a segurança, salvação dos membros das famílias. Os mais difíceis, que parece que não vão ser, não tem que parece. Nós confessamos bênçãos de salvação para esses que ainda estão resistindo. Mas nós cremos no toque do Senhor agora. E esse coração recebendo agora, nós cremos que eles verão a luz de Cristo Jesus e aceitarão Jesus e o Evangelho. Nós te louvamos, ó Pai, pela salvação deles. Senhor, pela harmonia das famílias e dos lares. Eu quebro a ação de Satanás que quer destruir lares e famílias agora. Eu te repreendo e ordeno que você saia desses lares. Agora, em nome de Jesus, você não vai vencer nesses lares. Porque nós nos colocamos nessa brecha agora. Para que as bênçãos do Senhor desçam e os anjos do Senhor sejam enviados, Pai. Que os seus anjos sejam enviados para esses lares, estarem acampados lá para a proteção dessas famílias. E todos virão te servir. Ó Senhor, em nome de Jesus, todos serão seus, Jesus. Glória a Ti, Senhor. Nós te louvamos por essa tarde, pela Tua palavra, pela Tua presença conosco. Senhor, pelo que está acontecendo agora espiritualmente, em cada vida, em cada situação. Nós te bendizemos, ó Deus, nosso Pai. Por isso nós agora, como os Teus filhos, nós temos todo cuidado em te dar, ó Deus, nosso Pai, toda honra, toda glória e todo louvor no preciosíssimo e santo nome de Jesus. Todos os da igreja dizem amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado por você ter estado aqui comigo para eu partilhar essa riqueza com você. E estou esperando você no próximo culto, que vai ser de poder. Que o Senhor abençoe o seu final de sábado e a sua próxima semana com muitas bênçãos em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém?
Amém.
Então, glória a Deus. Aleluia.